nosso espaço Memória Histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos falar hoje sobre a imagem da Igreja como construção de Deus. Padre Gerson Schmidt tem aprofundado nesse nosso espaço o tema das imagens da Igreja propostas pela Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II. No último programa, o sacerdote gaúcho falou sobre Igreja Lavoura, o joio e o trigo. No programa de hoje, a Igreja nos é apresentada como construção de Deus. Vamos ouvir.
Falando ainda sobre as figuras ou imagens da Igreja, o número 6 da Lumen Gentium utiliza ainda mais uma outra imagem. A Igreja como construção de Deus. Diz assim a Constituição Dogmática. A Igreja é também muitas vezes chamada construção de Deus. O próprio Senhor se comparou à pedra que os construtores rejeitaram e se tornou pedra angular. Sobre esse fundamento é a Igreja construída pelos apóstolos e dele recebe firmeza e coesão. Esta construção recebe vários nomes. Casa de Deus, conforme a primeira carta a Timóteo, da qual habita sua família, habitação de Deus no Espírito, conforme a carta aos Efésios. Tabernáculo de Deus com os homens, conforme Apocalipse 21, versículo 3. E, sobretudo, o Templo Santo, o qual, representado pelos santuários de pedra e louvado pelos santos padres, é com razão comparado na liturgia à cidade santa, a Nova Jerusalém. Nela, com efeito, somos edificados cá na terra como pedras vivas, conforme a primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 5. Essa cidade, São João comparou-a descendo do céu de Deus na renovação do mundo como esposa adornada para ir ao encontro do esposo. As imagens aqui se misturam, mas destacamos no dia de hoje essa imagem da construção onde Cristo é a pedra angular, antes rejeitada, onde cada um de nós se torna uma pedra viva na edificação do grande templo, do grande santuário, construído não por mãos humanas, mas pelo arquiteto sublime em sua Páscoa. Na construção do reino de Deus, cada pedra tem sua importância. Cada um que colabora nesta obra é também um pedaço dela. Vemos o Novo Testamento, o diálogo de Cristo com os judeus falando sobre o templo. Os judeus o contestaram dizendo: que sinal de autoridade nos mostras para agires desta maneira? Jesus lhe respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi construído este templo, e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Mas ele falava do templo do seu corpo, conforme São João, capítulo 2, versículos 18 a 20. Jesus aponta esta realidade do reino, de sua pessoa, da Igreja, como grande templo edificado com sua Páscoa, com a reedificação e renovação de todas as coisas nele. O apóstolo Paulo disse à comunidade gentia da cidade portuária grega de Corinto assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Primeira carta de Coríntios, versículos 3, 9 a 11. Mais adiante, renova esta imagem da construção. Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E depois disse na segunda carta aos Coríntios assim: vós sois o templo do Deus vivo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Mas esta construção edifício não está pronto. No versículo 9 do capítulo 3 desta primeira carta aos Coríntios é usada a expressão edifício de Deus. No grego original, a palavra utilizada é oikodome, que significa edifício, ou para designar o processo de construção do edifício. Podemos traduzir por estou construindo. Por isso, somos edifício em que Deus está trabalhando. Portanto, aquele que começou a boa obra, que é Deus, vai aperfeiçoá-la, completá-la. Nesta obra de edificação, Deus não trabalha sozinho. Ele nos faz trabalhadores junto com Ele, operários nesta divina construção.